continua ao longo do dia, vai trazendo aqui para a Jovem Pan as atualizações, as notícias sobre a saúde do presidente. Agora 9 horas 59 minutos.
Repita.
9h59.
Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na programação da Jovem Pan News, sempre muita informação e atualizações para você. Obrigado, Adriana.
Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Tenham uma boa terça-feira e até amanhã, a partir das 6 da manhã. Daniel, até lá.
Com certeza, até lá. Tchau, tchau. Tá.
The Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite a Liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Lojas 100. Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a melhor prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem Lojas 100.
Lojas 100.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem Lojas 100.
Está no ar mais uma edição do Morning Show nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Seja muito bem-vindo, o programa hoje está quente. E olha só, Ciro Gomes desafia Sérgio Moro para um debate fora das redes sociais. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública reforçou que é pré-candidato à presidência da República. E o governo proíbe linguagem neutra em escolas do Mato Grosso do Sul. O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, estará ao vivo com a gente e vai falar sobre essa e outras polêmicas. O Rio de Janeiro e São Paulo avaliam condições para a realização do carnaval. Outras capitais já cancelaram os blocos de rua por causa da Covid-19. Esses e outros destaques vocês acompanham a partir de agora no Morning Show. E a hashtag de hoje, hein? Qual vai ser a hashtag de hoje? Para me auxiliar, sempre eu tenho a companhia da minha amiga Paulinha Carvalho.
Ei, bom dia! Vamos para a nossa hashtag para vocês interagirem hoje aqui com o nosso programa. Vale fazer gif, vale fazer meme. É a hashtag Quero Debate, né? O Ciro tá querendo debate com o Moro. A gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Mas vocês podem promover outros debates aqui, chamar algum assunto para debate. Hashtag Quero Debate para você participar do Morning Show.
Olha, e a gente já começa o Morning Show de hoje com o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Não convide para a mesma mesa de uma festa. Entre o pedetista Ciro Gomes e o ex-juiz Sérgio Moro. Paulinha Carvalho quer dizer que o Ciro está desafiando o Sérgio Moro para sair do Twitter e debater cara a cara?
Pois é, amigos. Ciro tá on. Né? Ele tava meio quieto ultimamente, não tava falando muito, mas agora ele resolveu falar. Então tudo partiu de um tweet do Sérgio Moro, que agora, já no começo do ano, em 3 de janeiro, foi lá e postou o seguinte. Olha, para retomar o crescimento econômico, precisamos de um governo que faça reformas com ousadia, melhorar os serviços públicos, simplificar os impostos, estimular o emprego, reformar a educação, promover a inclusão, erradicar a pobreza e combater a corrupção. Ciro leu isso e falou, pera que eu vou responder. Calma que eu vou falar alguma coisa para esse Sérgio Moro. E aí ele foi lá e tuitou o seguinte. Que tal você deixar de falar obviedades e vir debater economia ao vivo comigo? Papagaiar no Twitter é fácil. Explicar como e por que é que são elas. Vamos debater, Sérgio Moro? Falta conteúdo, coragem ou as duas coisas juntas? Foi assim que o Ciro respondeu ao Moro. E sabe que essa história de debate entre Moro e Ciro não é um assunto novo. Inclusive, já chegou até a dar uma viralizada, porque teve uma entrevista do Moro para o My News, em que houve uma pressão ali, exatamente para o Moro debater com o Ciro, conversar com o Ciro, trocar ideia com o Ciro, porque o Ciro se excluiu um pouco, né, desse debate de terceira via. Ele é candidato, estava meio quieto ali, já nessa posição de pré-candidato, e os outros meio que nesse bololô de conversa. E na ocasião, ao My News, o Sérgio Moro disse o seguinte, ó: o Ciro primeiro precisa largar essa postura ofensiva e agressiva para dialogar. Se for entrar em um diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito, daí não é debate, não agrega em nada. Então foi assim que ele já tinha meio que tirado o corpo de debater com o Ciro Gomes, que agora chamou ele na chincha. E teve um outro assunto também envolvendo o Moro agora, nesse começo da semana, que foi uma questão aí de uma matéria que saiu no portal UOL dizendo que o Moro, ele estaria avaliando se de fato ele seria candidato à presidência ou se ele sairia para o Senado. Aliás, é uma conversa que a gente tem tido aqui no Morning. Existe, inclusive, uma aposta entre o Adriles e o Paulo Matias de R$18 mil nesse sentido.
18 mil reais?
Inclusive, é o fiador.
Bruno Mello. Não, eu quero falar aqui abertamente que eu não assinei nada, eu não sou fiador de ninguém, não vou dar R$18 mil para Paulo Matias. Não vou dar, não.
Então, olha, essa
paga a prestação.
A situação dessa aposta, por enquanto, é a seguinte, né? Em relação a essa matéria. Então, essa matéria dizia assim: que se até fevereiro o Moro não passar de 15%.
Não teve temporal.
Ah, tá. Vai lá. Se ele não passasse de 15% de intenção de voto, ele desistiria dessa candidatura à presidência para concorrer ao Senado. E aí o Sérgio Moro falou: pera, eu vou responder a essa matéria, eu vou responder a isso. Então foi ao Twitter e disse o seguinte, ó: sobre a matéria de hoje do UOL, sou pré-candidato à presidência, não ao Senado. 2, sempre fui contra o foro privilegiado e não preciso de mandato. 3, não tenho receio de qualquer investigação, muito menos a de ministros do TCU sobre fato inexistente. 4, a jornalista publicou a matéria sem ouvir a parte envolvida. E 5, estou focado na construção de projetos para o Brasil. Então,
eita,
por enquanto, estamos aí.
Estamos aí. Olha,
é a primeira vez, acho que é a primeira vez que o Moro...
Ele se disse candidato.
Declara com todas as letras
que é pré-candidato. Eu ganhei a aposta já.
Da República. Não, calma. Bom, mas olha só, para esquentar esse debate, a gente vai receber agora, ao vivo aqui no Morning Show, Amanda Klein, mais um dia aqui. Muito bom dia, Amanda, tudo bem?
Oi, Bruno, tudo bem? Bom dia a você, Adriles, Vini, Paulinha, bom dia a todos. Quero saber se essa briga aí do Moro e do Ciro é briga de rua, é convite para briga de rua ou briga retórica, que nem a minha do Adriles.
Igual comigo, de, né? Segunda-feira, né?
A gente vai fazer um ringue em gel aqui.
Amanda Klein, o que você achou aí dessa troca de farpas digital aí online? O Ciro é raivoso com todo mundo? Vai ir para a rua mesmo para brigar? O que você achou?
Bom, o Ciro, desde que se declarou aí pré-candidato, já saiu à rua para brigar com todos os outros candidatos. Ele fez ataques muito duros a Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro já era esperado, mas principalmente ao ex-presidente Lula, numa tentativa de ou dividir esse eleitorado da esquerda, que é difícil de dividir, mas de repente conseguir pescar uma franjinha, ganhar uma franjinha ali do Lula, ou principalmente de ganhar esse eleitor que está insatisfeito com o governo Bolsonaro, aquele nem Lula, nem Bolsonaro. Essa foi a primeira tentativa de Ciro. Agora, imagine ele quando chega o Sérgio Moro no final da disputa, não, né, mas enfim, muito tempo depois do Ciro entrar no jogo e já quer sentar nessa janelinha, pontua à frente de Sérgio Moro, pouco à frente de Ciro Gomes, aliás, nas pesquisas, né, numericamente está à frente de Ciro Gomes, e numa posição muito mais vantajosa de conquistar, sim, esse eleitor de centro-direita, descontente ou decepcionado com os governos, com os rumos do governo Bolsonaro. Aí o Ciro partiu para o ataque e vai tentar atacar justamente as fraquezas, o que é visto com tibieza por parte do Sérgio Moro, que fala muito, mas principalmente sobre o combate à corrupção. Em todos os outros temas que dizem respeito à vida pública, à vida nacional, ele ainda é um estreante. Conseguiu lá o apoio do Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, para burilar, para bolar algumas ideias do seu plano econômico e lança essas ideias que o Ciro tem razão, são platitudes, são ideias genéricas, né? Erradicar a pobreza, combater a corrupção, melhorar a educação, fazer reformas, todo mundo quer isso. Agora, diga como você vai conseguir, como você vai fazer isso. E o Sérgio Moro, por outro lado, não vai querer escorregar nessa casca de banana colocada para o Ciro e não vai ao debate. Falou, olha, você é agressivo, até porque ele sabe que dificilmente vai ganhar num debate retórico do Ciro Gomes, que tem muito mais experiência política do que o Moro. E aí o Moro ataca nesses pontos fracos, né? No calcanhar de Aquiles do Moro, que são quais? Primeiro, a falta de experiência administrativa e a segunda, as dúvidas sobre a governabilidade que um eventual governo de Sérgio Moro teria, porque ele é uma figura nada querida pela classe política, provoca ojeriza na classe política. E aí o Ciro Gomes partiu para esse ataque, o Sérgio Moro não caiu nessa casca de banana, mas esse tom deve continuar.
Ô Amanda, por falar nisso, nessa ojeriza do Ciro ao Sérgio Moro, queria até entrar um pouco mais nesse tema com você, porque o Ciro a gente sabe que tem esse estilo de atacar, de falar mal de todo mundo, inclusive recentemente agora bastante agressivo até mesmo com o ex-presidente Lula, mas com relação ao Sérgio Moro, essa briga vem de longe, né? Desde que o Ciro falou que receberia o Sérgio Moro a bala, né? Se a Polícia Federal, se o Sérgio Moro tentasse alguma coisa contra ele. E recentemente o Ciro virou alvo da Polícia Federal. Né, de um inquérito até antigo, também relacionado ao irmão dele, o Cid Gomes. Mas de onde partiu, de onde se origina essa raiva toda que o Sérgio Moro, que o Ciro Gomes tem do Sérgio Moro?
Acho que agora, Vini, é mera estratégia política. Como eu disse, é uma chance de você ter um ringue que está muito apertado, porque é uma eleição extremamente polarizada entre duas figuras nacionalmente conhecidas, Bolsonaro e Lula, e agora você entra num terceiro lugar, num distante terceiro lugar, por enquanto, o Sérgio Moro. E aí a Paulinha tinha lembrado dessa reportagem ontem da Carolina Brígido do portal UOL, dizendo que se o Ciro não atingir uns 15%, mais ou menos, até fevereiro, vai ter que abandonar a candidatura. E quem provavelmente ela ouviu, né? Quem são as pessoas que fazem esse tipo de elucubração? São pessoas do próprio partido, do próprio Podemos, que querem ter uma candidatura presidencial competitiva, senão não faz sentido você torrar rios de dinheiro numa candidatura presidencial que não chegue ao segundo turno, é melhor deixar esse dinheiro para os deputados. E o Ciro enfrenta essa mesma dificuldade, porque tem sido rifado por deputados do seu próprio partido também, o PDT, que fazem uma conta, um cálculo político parecido. Se ele não chegar em termos competitivos lá para fevereiro ou março, é melhor o PDT abandonar a candidatura, lembrando que essa hipótese já foi refutada pelo presidente do PDT, mas os deputados em off insistem, é melhor abandonar essa candidatura e focar em ampliar a base de deputados federais, a base no Senado, do que torrar dinheiro numa candidatura presidencial que não renda frutos.
Adrilles Jorge, senhor. Muito bom dia para o senhor. O senhor está meio caladinho hoje, não sei se é por conta...
Eu fui chamado...
Não sei se é por conta da presença de Amanda Klein, mas eu gostaria de saber... Gostaria de saber, Adrilles Jorge, o que você achou dessa declaração? Se o Ciro realmente é raivoso aí com todos, mas especialmente, eu ouvi falar da sua boca aí, ele é especialmente raivoso com o Sérgio Moro. É isso mesmo?
Eu nunca entendi, eu nunca compreendi. O Sérgio Moro, em que pese críticas que eu mesmo faço em relação a ele como oportunista político, de atacar um governo da qual ele fez parte, um governo sem nenhuma mácula de corrupção, ele, um homem, um juiz que foi um herói na corrupção, eu não entendo esse ódio profundo do Ciro Gomes em relação a um herói nacional que combateu profundamente a corrupção de colarinho branco no país, que colocou grandes bandidos na cadeia, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, chefe do maior esquema de corrupção da história da República. O Ciro pode ser exatamente ter um ego garantista, que no Brasil significa a mesma coisa de ter um ego corruptista. Porque ser garantista no Brasil é estabelecer e fazer valer as garantias de quem tem grana para pagar as quatro instâncias de defesa a que um condenado, a um acusado tem o direito de pagar, né? Ficar 20 anos soltos. Ou seja, eu sinceramente acho que o ódio do Ciro não é específico a Moro. É o ódio psicanaliticamente que deva ser investigado de qualquer pessoa que se coloque no seu caminho, na sua vaidade de presidência da República. O Ciro tem 20 anos que não tem um emprego fixo. vive de palestras. A família dele paga continuamente os processos, inclusive processos por racismo do Fernando Holliday, que ele tem exatamente que pagar dos impropérios e dos desafios que ele faz. Eu acho que é um problema de sexualidade mal canalizada.
De sexualidade?
Não, eu
sexualidade.
Acho, sinceramente.
O problema do Ciro é sexualidade?
O homem quando ele tem uma certa impotência Sim. sexual, ou quando ele é rejeitado por uma mulher, sexual. Eventualmente ele canaliza.
Mas como é que
uma
você
raiva.
Sabe disso?
Eu passei por isso. A gente tem uma
você
raiva.
Você passou por isso?
Claro, claro.
Como é que é?
Quando você fracassa sexualmente, quando você é rejeitado por mulher, você eventualmente tem uma raiva
você
mal canalizada.
Raivoso, é isso?
Você tem uma raiva mal canalizada. Se você pode sublimar essa raiva fazendo uma grande obra, escrevendo um grande livro, um grande poema, ou então canalizar essa raiva de maneira ignominiosa, como o Ciro Gomes faz, atacando violentamente seus adversários, atacando violentamente, inclusive, um adversário da qual ele fez parte do governo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que é um corrupto, ele fez parte de um governo corrupto. Talvez essa raiva pelo Sérgio Moro seja exatamente nesse sentido uma raiva contra si mesma, porque ele conscientemente sabe que ele fez parte do governo mais corrupto da história da República, a quem ele supostamente faz oposição e num provável segundo turno vai se alinhar como se alinhou em 2018 e novamente vai se colocar como puxadinho a candidato ao ministério de um eventual governo Lula que ele sabe que é corrupto. Então, psicanaliticamente analisando o Ciro Gomes, ele é um homem que tem raiva de si mesmo e projeta essa raiva de si mesmo, porque ele se alinha com corruptos, em pessoas que combatem a corrupção, como é o caso do Sérgio Moro. O caso do Ciro não é um caso político, é um caso
de
para terapia.
De sexualidade.
Para terapia.
Amanda Klein, não. Você
Olha,
gostou dessa...
Eu
rebatei isso.
Você...
É, eu rebatei isso.
Quer dizer, isso o problema do Ciro Gomes é um problema...
É sexual.
Antes de tudo,
Meu
é um problema
Deus.
Sexual.
A raiva de si mesmo, raiva das derrapagens éticas que ele faz quando se alinha corruptos, raiva de um homem que combate a corrupção, que ele sabe que é um herói nacional. Então, a raiva do Ciro, que é um homem... Em princípio, que eu considere honesto, ele tem raiva de quando ele se vende politicamente a princípios desonestos e a pessoas desonestas, e na política a gente sabe que a gente tem que fazer concessões o tempo inteiro. Só que ele ultrapassou esse limite da concessão quando fez parte de um governo corrupto e alinhou-se a um governo corrupto num eventual segundo turno de um inimigo imaginário. Então ele cria ficções. É o Bolsonaro genocida, nazista, é o Sérgio Moro que teria que ser recebido a bala. Ou seja... O Ciro é um homem que tem ódio à própria impostura política e canaliza esse ódio em outras pessoas.
Caramba.
Deve ter problemas sexuais também, mal canalizado. Oh. Precisa de terapia.
Meu Deus do céu.
Gente, um terapeuta.
Foi louco.
Duas observações. Em um dado momento, eu fiquei confusa, não sabia se o Adriles estava falando do Moro ou do Ciro ao participar de um governo, né? Corrupto,
não, foi
o
Ciro Gomes. Ciro Gomes.
Não admiro.
Ele já participou.
Aí ontem eu esqueci de perguntar, quando ele disse que fez PUC, que curso ele foi? Psicologia?
Meu bem, eu fiz comunicação Jornalismo. Social na PUC, mas eu sou um sujeito curioso, eu vou por outras áreas.
Entendi. Freud explica.
A gente vai conversar
agora. Mas Amanda deu uma cutucada no Moro agora, né? E Amanda?
Uma cutucada também, não, foi direto.
Também, você acha que ele também se associou a um governo corrupto, é isso, Amanda?
Não.
Bom, ele se associou a um governo que depois ele deixou de concordar, né? O Sérgio Moro é uma figura aí, enfim, que tem várias idiosincrasias, porque primeiro ele foi o juiz, o grande algoz do ex-presidente Lula e mesmo assim não titubeou em assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro, que se elegeu com a plataforma antipetista, lavajatista de combate à corrupção. Tudo bem, ele passou pouco mais de um ano nesse governo até se dar conta de que o governo não tinha nenhum compromisso com o combate à corrupção. Aliás, como ficou claro, né, diante de todos os projetos, como o projeto de lei da improbidade administrativa, foi votado, sancionada pelo governo Bolsonaro, que também não deu um pio, não abriu a boca para falar um ai, quando ele nomeou o Augusto Aras, uma figura ali que acabou com a Operação Lava Jato, simbolicamente, inclusive acabou com a Operação Lava Jato e também não quer combater a corrupção, isso já ficou muito claro, não fazia parte da lista tríplice dos nomeados, então foi o governo que abriu mão do combate à corrupção e ainda queria, de acordo com as próprias, enfim, revelações de Sérgio Moro, queria controlar a Polícia Federal. Então, o Sérgio Moro tem muita coisa para explicar numa eventual candidatura também. Por que decidiu participar desse governo e por que saiu do governo e agora assumiu essa roupagem política, aliás, coisa que o PT sempre o acusou. Então, de uma certa forma, isso sustenta o governo, isso dá força ao discurso do PT de que o Sérgio Moro sempre foi uma figura política, tanto quando era juiz durante a Operação Lava Jato, como depois eu assumi o governo Bolsonaro e agora eu assumi uma candidatura à presidência da República.
Ô Amanda, por falar nessas explicações que o Moro tem que estar dando agora a todo momento, desde que ele anunciou aí, desde que ele se filiou ao Podemos, está sendo colocado como pré-candidato à presidência, ontem mesmo se declarou pré-candidato à presidência, então obviamente que esclarecimentos ele vai precisar dar a partir de agora. Então já teve a história do financiamento da campanha do Álvaro Dias, lá do Alberto Youssef em 98, a relação dele com a Álvares e Marçal, que prestava consultoria para a Odebrecht, a atuação dele na Lava Jato, obviamente, também vai ser algo posto ali quando a campanha começar. E como é que você acha que ele está lidando com tudo isso, nesses enfrentamentos? Eu percebo que ele ainda tenta manter um certo distanciamento, não entrar no confronto direto nem com Ciro, nem quando Lula faz alguma acusação contra ele. Como é que você acha que ele vai se comportar? Porque a partir do momento que você coloca o pé numa eleição, você tem que mergulhar e também tem que ser, em alguma medida, tem que se defender, tem que ser um pouco agressivo também, senão você vai ser engolido por esses personagens que estão há muito tempo já na política, né?
O Moro até foi interessante porque ele deu uma entrevista no finalzinho do ano passado no Jornal da Manhã, da qual eu participei, e ele começou a ensaiar um discurso de que o Brasil tinha passado por dois governos que foram muito ruins e fizeram muito mal ao país, e aí ele fala não só do ponto de vista de corrupção e de combate à corrupção, tanto em referência ao governo Lula como Bolsonaro, mas também do ponto de vista econômico. Ele diz que o PT nos legou uma grande recessão dos governos Dilma e que isso começou a ser gestado ainda no finalzinho do segundo governo Lula, né? E depois ele fala do governo Bolsonaro, que também vai entregar um crescimento, a projeção de um crescimento medíocre para o ano que vem, da ordem de 0,36%, quando o resto do mundo e os nossos vizinhos sul-americanos, latino-americanos, vão crescer muito acima disso e ainda teremos que contar com uma inflação razoavelmente alta. O Moro tenta achar um nicho, ele tenta achar um discurso para capturar, para cooptar esse eleitorado neném, que não quer nem mais 4 anos de governo Lula, que eles consideram uma volta ao passado, nem a continuidade do governo Bolsonaro. Mas ele vai ter muita coisa para responder, eu tenho dúvidas de como ele sairá, ele vai ser duramente cobrado, por enquanto ele tem sido cobrado em algumas entrevistas de jornalistas, mas depois ele vai ter que futuramente participar, se mantiver de fato a candidatura presidencial, a participar de debates com outros candidatos, não só com Ciro Gomes, mas com outros candidatos, e ele vai ser duramente cobrado, porque foi uma pessoa errática, começou como juiz, foi ministro da Justiça da Segurança Pública, depois abandonou esse cargo e agora vai ser candidato contra o presidente do qual ele participou do governo. São muitas dúvidas aí que precisam ser explicadas. Olha, haja um media training e um bom cálculo aí de campanha, vai precisar.
Adrilles Jorge, você acha que falta um projeto para o Moro? O que você acha?
Eu acho que o Moro, infelizmente, sucumbiu a um projeto de marketing que quer empacotá-lo. O Moro, eu considero realmente um herói nacional no passado. Eu acho, inclusive, que não foi por um princípio de cálculo político que ele entrou no governo Bolsonaro, porque ele queria realmente combater a corrupção. E, em alguma medida, a Amanda e até o Vini têm razão na leniência do combate à corrupção feita pelo Jair Bolsonaro, sobretudo ao que tudo indica, para proteger o seu filho Flávio Bolsonaro. Só é injusto o Moro dizer que é um governo que eventualmente tentou aparelhar a Polícia Federal, fez denúncias de malfeitos do governo, não teve nenhum tipo de denúncia de corrupção diretamente vinculada a Jair Bolsonaro, convocou uma coletiva de imprensa que disse que ia falar uma bomba em relação ao governo Bolsonaro, não falou rigorosamente nada, aí fica com essa pecha de traidor. Talvez no meio do caminho a sua vaidade tenha obstaculizado exatamente o seu princípio de combater a corrupção, que é o que ele fez muito bem no passado. Agora, como candidato, ele tem que, de alguma forma, sair desse pacote marqueteiro, estabelecer um princípio de atacar os verdadeiros inimigos que ele tem. Porque se Bolsonaro foi leniente em relação ao combate de corrupção, ainda não sendo corrupto, ele foi um ator passivo na destruição, no desmonte da Lava Jato. Quem foi um ator ativo nessa destruição, inclusive da destruição da reputação dele, Sérgio Moro, foi o Supremo Tribunal Federal, que praticamente massacrou a possibilidade de combate à corrupção feita pela Lava Jato e a sua mesma idoneidade, a idoneidade de Sérgio Moro. O que ele tem é que atacar violentamente, sistematicamente, o candidato favorito hoje à presidência da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior corrupto, é o maior corrupto vivo da nação, liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os inimigos de Moro, ele foca exatamente, oportunisticamente, no governo sem prática de corrupção, embora seja leniente em relação ao combate à corrupção, e deixa para trás Lula e o STF, a quem faz críticas praticamente leves, falando que não vai demonizar a classe política. Não é que ele não tenha que demonizar Lula. Lula é o demônio. Lula é o satanás da política brasileira, porque é o maior corrupto vivo da história da nação. Então, o Sérgio Moro fica num discurso nem-nem. Ele não agrada nem à direita, nem à esquerda, e nem a qualquer pessoa que o perceba como herói no passado, mas que o enxerga, infelizmente, também como oportunista no presente.
Bem, o debate está muito bom, a gente vai voltar daqui a pouco, mas agora a gente tem que ir lá para a porta do Hospital Vila Nova Star, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente e traz todas as informações. Bom dia, Bia.
Bom dia para você, Bruno, para todo mundo aí no Morning Show. Olha, a gente tem atualizações, né, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O último boletim que saiu agora pela manhã aqui do Hospital Vila Nova Star diz que a obstrução intestinal que ele tinha se desfez. O presidente Jair Bolsonaro respondeu bem aos medicamentos, então não tem mais essa obstrução intestinal e com isso ele não vai precisar mais da cirurgia, né? Tinha toda uma expectativa hoje de que se a gente soubesse se ele ia ou não precisar ser operado. E aí quem chegou hoje aqui para fazer essa avaliação final no presidente Jair Bolsonaro foi o médico dele, que o acompanha desde 2018, o doutor Antônio Luiz Macedo. Ele estava nas Bahamas, né, em viagem de férias, quando soube que o presidente Jair Bolsonaro não se sentia bem e estava internado. Então ele pegou um avião, chegou aqui em São Paulo na madrugada de hoje, por volta das 6h10 da manhã, chegou aqui ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista. Um pouco depois, então, da chegada dele, veio a notícia de que o presidente não precisaria de cirurgia e que ele está melhorando, né? De acordo com esse último boletim médico, ele diz que o quadro clínico do presidente está evoluindo satisfatoriamente e que hoje ele começa uma dieta líquida. Apesar, então, dessa notícia de que não há mais obstrução intestinal e de que não precisará de cirurgia, ainda não tem previsão para que o presidente tenha alta aqui do hospital. A gente relembra, né, essa não é a primeira vez que o presidente tem um quadro como esse de obstrução intestinal. Em julho do ano passado, por exemplo, ele esteve internado também aqui no Hospital Vila Nova Star durante 4 dias com o mesmo quadro. Também naquela época teve um questionamento de se ele precisaria ou não de cirurgia, ele também melhorou. Mas por enquanto, então, nós não temos previsão de alta. E a gente lembra que o doutor Macedo acompanha o presidente desde 2018, que foi quando ele levou aquela facada durante a campanha presidencial. Desde então, ele tem uma série de dificuldades aí e de sequelas nessa região do abdômen, né? Que foi onde ele sentiu dor no último domingo, estava em Santa Catarina de férias e acabou vindo às pressas aqui para o hospital em São Paulo, então, depois de sentir esse desconforto, Bruno.
Obrigado, Bia. Bia, diretamente do Hospital Vila Nova Star, com as últimas informações do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vini.
É isso, Bruno. E ontem, em entrevista exclusiva ao Pingos nos Is, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também falou um pouco sobre o quadro de saúde do pai. Vamos ver.
O que acontece ali? Ele, quando bota aquela sonda pelo nariz, é para pescar lá o líquido de dentro do estômago, porque como entope o intestino, vai produzindo líquido, vai acumulando, está entupido, aquilo vai enchendo o estômago, ele pode broncoaspirar aquilo e levar a uma situação muito mais grave. Então, aquele tubinho que vai é para desinchar ali o estômago, tirar o líquido que tem ali de dentro, já dá uma sensação de conforto um pouquinho melhor para ele. E, normalmente, as outras vezes foi assim, tento lá. A primeira coisa que se tenta é mudar a dieta dele. Então, uma dieta líquida, pastosa, gelatina, essas coisas, né? Para ver se o fluxo intestinal dele normaliza e aí volta a funcionar normal e tem alta. Né? Caso isso não aconteça, aí sim que você começa a pensar em fazer uma intervenção cirúrgica. Só que, mais uma vez, essa confirmação não tem. É a torcida nossa aqui. E como ele teve que rasgar a barriga dele, né, de baixo do peito até lá embaixo no umbigo, e a parede do abdômen dele fica muito frágil, então ele tem que colocar uma espécie de tela para proteger ali, separar o músculo dos órgãos, e ela pode se deslocar, a parede ali pode empurrar e formar aquelas hérnias. Então os movimentos bruscos de impacto podem ter podem resultar em algo que complique ali a saúde dele e provoque esse tipo de consequência, né?
Muito bem, olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta a gente vai falar sobre uma polêmica em escolas do Mato Grosso do Sul envolvendo linguagem neutra. E o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, estará ao vivo com a gente para debater esse tema. É já já.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mamá?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Vem, mãe.
Ketchup.
Gosto, maionese.
Tá. Quero ketchup? Não, prefiro que me...
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi pro primeiro programa de 2022 a empreendedora Sheila Maqueda. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo.
Mas assim, o que você sonhava quando você era criança? Você queria estar exatamente onde você está? Ou você não tinha essas aspirações?
Eu não tinha. A única coisa que eu queria, que eu pensava, que eu queria ter uma casa. Esse era o meu sonho, assim. Eu lembro que um dia eu falei isso pro meu professor, ele falou, você nunca vai ter uma casa. E isso me deu uma válvula de tipo... Porque minha mãe trabalhava com ela, ela falava, não, você vai. Então, eu sempre tive um sonho da gente poder ter a nossa casa.
Ele falou, não.
Falou, você não vai conseguir. E aquilo, eu saí muito triste, né? Como todos os donos que a gente leva. Mas o meu sonho era ter uma casa. Era só esse sonho que eu queria, assim, naquele momento de criança. Porque eu vi que o desafio que era ter uma moradia.
E aí, gostou? Então, baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Nós vai sem preço baixo pra levar.
Crediário, promoção.
Tudo que a gente sonhar. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Loja e sem.
Loja sem.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
Loja e sem.
Jovem Pan.
Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank.
Ai, adoro!
Não, sério, é muito fácil abrir, você não tem ideia. Bom, primeiro que não tem um questionário formal, tá? Pra você ficar preenchendo os dados, aquela chatice. A coisa toda é tipo um chat, que eles vão perguntando as informações, você vai respondendo. Parece tanto bate-papo, que no final eu tava querendo ficar amiga da pessoa, já tava quase perguntando se o filho também estuda em escola bilíngue. Ah, parece uma louca, né? Não, para. Eu sei que é uma máquina que tá do outro lado, tá? Mas é que a coisa é tão natural, que a gente até se confunde, né? Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolhi a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
Beleza, beleza.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tô super preocupada. Não, sério. Agora que voltaram às aulas presenciais, a gente teve que voltar pra São Paulo, o Leozinho não tá conseguindo se adaptar. Não, juro. Imagina o menino que tava acostumado a todo dia de manhã fazer aula de equitação na Barô, ter que voltar pra essa cidade poluída pra passar metade do dia na escola, trancado numa sala de aula de máscara. Não dá, né? Aí eu vi que o vizinho botou a casa dele pra vender. Falei pro Rô, meu marido, falei, compra. Compra, a gente manda demolir, planta grama, constrói uma cocheira e traz o cavalo do Leozinho pra São Paulo. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Não, se eu trouxer o cavalo, o Leozinho vai poder voltar a fazer equitação todo dia de manhã, concorda? Se bem que plantar grama não, né? Tem que botar areia, né? Com aqueles obstáculos pro cavalo saltar. Aí é bom que eu já aproveito a areia e faço também uma quadrinha de beach tênis que ninguém é de ferro, né? Agora, se não tiver gramado, como é que eu faço pro cavalo comer, né? Será que o iFood entrega alfafa pra cavalo? Será que existe capim delivery? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Não, tudo bem que tem o clube de campo, a Ípica Paulista, a Ípica Santo Amaro, parará, enfim. Mas ter a própria Ípica dentro de casa não tem preço, né? Quer dizer, preço tem, né? Agora só preciso convencer o Rô, meu marido. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Deixa eu só interromper rapidamente, porque a gente está recebendo agora no Morning Show o pessoal do rádio. Da rádio, são 10h34 e a gente está falando sobre a linguagem neutra em algumas escolas em Mato Grosso do Sul. Pode continuar, Paulinha.
Pois é, essa linguagem neutra, então, proibida em escolas no Mato Grosso do Sul e também em Rondônia. E aí a gente vai trazer aqui a opinião do único deputado que no Mato Grosso do Sul votou contra esse projeto de lei, que foi o Pedro Kemp, do PT. Ele diz o seguinte, ó: primeiro porque, no meu entendimento, a Assembleia não tem competência para legislar sobre o uso da língua portuguesa. Segundo porque a língua é viva, sofrendo mudanças ao longo do tempo, com a inclusão de novos vocábulos, alterando o sentido de outros, incluindo regionalismos, além de termos expressões estrangeiras. Quem faz a língua é o povo que a fala. Não é possível proibir por lei que as pessoas se expressem como desejam. E aí a gente lembra de uma treta que envolve aqui o nosso secretário de Cultura do Estado de São Paulo, que está aqui para conversar com a gente. Então, teve lá um tweet do Gil Diniz, que ele usou ali, todes, é isso mesmo, secretário? E o arroba do Sérgio Saleitão, em relação exatamente ao lançamento, aquele vídeo de lançamento do Museu da Língua Portuguesa, né, que incluía aí esse vocábulo todes. E aí o Sérgio Saleitão respondeu na ocasião, em julho de 2021, ao Gil Diniz. Ele disse o seguinte, ó: é isso mesmo, diferentemente de certas pessoas, a língua evolui e se transforma ao longo do tempo. Não gosta? Não use. A patrulha, aliás, tem efeito contrário. Estimula o uso. PS, bolsonaristas adoram criticar projetos culturais, mas são nulos para realizar nessa área. Curioso. Essa treta ainda foi longe ali no Twitter. Eu queria perguntar para o secretário se ele continua se posicionando dessa forma e que esse debate parece uma coisa que não acaba nunca, né, secretário? É algo contínuo. Queria que você atualizasse aqui. Continua a favor do todes ali nessa questão, inclusive, do Museu da Língua Portuguesa, de estar incluído no lançamento do Museu da Língua Portuguesa?
Bom, vamos lá. Primeiro, em relação a esses projetos de lei que foram aprovados. Considero a aprovação deles inteiramente absurda. Nós estamos falando aí claramente de tentativas de censura, né? Quer dizer, que as pessoas sejam, por meio de leis, ainda mais leis estaduais, impedidas de usar determinadas palavras na escola ou em qualquer outro lugar, isso aí configura claramente o que a nossa Constituição estabelece como censura prévia. E as Constituição é muito clara quando diz que isso não pode existir no Brasil. Portanto, esses projetos de lei me parecem completamente inconstitucionais e certamente cairão aí proximamente, né? Porque, afinal de contas, nós temos justiça, nós temos Constituição, nós temos um Estado democrático de direito no Brasil. Em relação, Paulo, à questão lá do Museu da Língua Portuguesa, eu considero um assunto absolutamente menor, né? Quer dizer, tentou-se criar uma polêmica a partir de um entre milhares de tweets feitos previamente ao lançamento do Museu da Língua Portuguesa. O único desses tweets que usou a palavra todes, e era um tweet justamente para dizer que o museu é um museu inclusivo e que, portanto, estaria aberto a todos, todas e todes. Aquele tweet usa a palavra toda e também todas e todos, né? Enfim, e se tentou criar uma falsa polêmica. Ora, a nossa posição é muito clara. Nós não estimulamos o uso do vocábulo todes, não adotamos isso oficialmente, mas consideramos que naquele tweet aquilo era de fato adequado, porque há pessoas, há cidadãos e cidadãs, há grupos sociais que se utilizam na sua fala, na sua comunicação, deste vocábulo, e a ideia era dizer que o museu, sim, é um museu inclusivo, é um museu abrangente, é um museu tolerante, um museu que tem a função de discutir a língua, né? O que eu considero é que esse é um assunto que merece ser debatido e merece ser discutido, e não simplesmente essa discussão ser suprimida ou censurada por projetos de lei inconstitucionais.
Mas quando o senhor fala em estímulo, secretário, é não estimular essa linguagem neutra em outros setores da sociedade, é isso?
Não, quando eu falo é que...
Em escolas, nós não, por exemplo?
Não, nós não, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, nós não adotamos o vocábulo todes na nossa comunicação. Mas consideramos que, sim, é algo que deve ser debatido, é algo que deve ser discutido, porque há cidadãos, há cidadãs, há grupos sociais que consideram que isso deve ser utilizado. Então, no mínimo, esse assunto deve ser discutido. Eu acho que uma das funções de um museu da língua portuguesa é estar aberto a discussões e debates relacionados à língua, né? Enfim, então por isso, nós não adotamos oficialmente, nós não estimulamos e incentivamos que as nossas instituições culturais adotem, mas nós consideramos que é um debate importante, é um debate necessário. Agora, muito mais importante do que isso foi o lançamento, a inauguração do novo Museu da Língua Portuguesa, que é um museu sensacional. Eu aproveito para convidar todos aqui, todos que estão nos vendo, nos assistindo e que estão presentes aqui, para conhecerem o novo Museu da Língua Portuguesa.
Amanda Klein.
Secretário, bom dia, bom ano. Acho interessante a sua ponderação, né? É diferente não adotar de proibir. E a sua ponderação também sobre a questão da censura prévia vai exatamente na linha da decisão monocrática do ministro Fachin, quando ele derrubou um projeto de lei com teor muito parecido, aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia. Não é da competência estadual, é uma competência da União legislar sobre esses temas e configura uma censura prévia, na opinião do ministro, um cerceamento da liberdade de expressão. É interessante porque essa liberdade é sempre invocada pelos grupos bolsonaristas, parece muito cara aos grupos bolsonaristas, mas só quando interessa. No uso aberto de uma linguagem, parece que não interessa. Agora, secretário, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo da língua, qualquer língua, como um organismo vivo, algo dinâmico, que se adapta aos novos tempos, incorpora estrangeirismos, regionalismos, linguagem digital, de computação, e eventualmente pode adaptar-se também, incorporar uma linguagem que hoje é tida como de nicho, né, do grupo LGBTQI+, e simpatizantes. Isso quer dizer que a língua vai mudar totalmente e, de repente, todo mundo vai falar todes e amigues, ou não? Ou será só apenas mais uma forma de se expressar?
Amanda, acho que você colocou muito bem. A língua é um processo, ou está em permanente processo de evolução, de expansão, de transformação e vai recebendo contribuições. Essas contribuições, elas são formuladas, são feitas por pessoas, por indivíduos, também por grupos sociais. Muitas das contribuições que são feitas ao longo do tempo, elas não permanecem, elas são modismos passageiros que têm a ver com o espírito do tempo em que essas contribuições foram feitas. Outras não, outras se consagram. A língua portuguesa ela está cheia de exemplos de neologismos, de novos vocábulos, de vocábulos incorporados ou baseados em outras línguas. Enfim, nós temos aí N exemplos também, contribuições de vários grupos sociais, até na sua própria origem, né? É importante a gente lembrar que na origem do que nós chamamos hoje de língua portuguesa está justamente o latim comum, né, que foi construído a partir de uma mistura, um mix de contribuições linguísticas de vários grupos sociais, inclusive de fora da Península Ibérica. Enfim, então isso está na gênese da língua portuguesa e acho que nós precisamos entender que a língua é um processo dinâmico que está em permanente evolução e que pode ou não incorporar novas contribuições. Só o tempo diz se determinadas construções, determinadas contribuições permanecem ou não permanecem. Por isso que eu acho que é um assunto que merece ser discutido, que merece ser debatido e que nós não podemos censurar esse debate, né? Me parece inteiramente absurda, por exemplo, a decisão da Secretaria de Cultura do Governo Federal, que por meio de uma resolução tentou proibir a utilização da chamada linguagem neutra em projetos culturais beneficiados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, chamada Lei Rouanet. Quer dizer, um artista não pode utilizar uma palavra ou um vocábulo que se inscreve dentro do que se chama aí de linguagem neutra em uma obra de arte. Um museu não pode organizar um debate sobre este assunto, com posições, inclusive, contraditórias, pessoas que são a favor, pessoas que são contra. Quer dizer, isso se configura, sim, numa postura autoritária de cerceamento da liberdade de expressão e de censura prévia. E acho que é isso que nós devemos debater. Muito mais importante do que se deve ou não se deve utilizar linguagem neutra. O que me parece, nesse caso, mais importante é debatermos essa questão da censura prévia, do autoritarismo e da tentativa de supressão da diversidade da sociedade.
Adrilles Jorges, agora a sua pergunta.
Vou fazer um comentário, eu queria que o secretário comentasse em cima. Eu concordo, secretário, que a língua é um organismo vivo, móvel, mutável, que é exatamente alterado ou engrandecido por uma grande alta cultura, ou pelo nicho popular, pela população, pelo seu uso, pela sua difusão, pela comunicação entre diferentes países que usam essa própria língua. A questão da linguagem neutra é um tanto quanto diferente, porque ela é um nicho de um tipo de linguagem, de uma elite, que tenta exatamente colocar essa imposição de cima para baixo através de um uso errado da língua portuguesa. O que é o pressuposto da linguagem neutra, secretário? Que você aglutinaria mais gêneros sexuais na questão de uma linguagem que seria machista quando você fala todos, por exemplo. Na origem latina do vocábulo todos, na língua portuguesa, o todos com U, ele abrangeria o gênero masculino e o gênero feminino. O todas seria exatamente uma possibilidade a mais de estabelecer essa diferenciação entre o plural universal de todos com U, entre homens e mulheres. Ou seja, na verdade, em cima de um combate a um falso preconceito linguístico, você está ensinando uma linguagem errada às crianças. Mas quem está ensinando uma linguagem errada a umas crianças são professores, intelectuais, artistas que sejam, que tentam exatamente dominar escolas e universidades, instituições de ensino, museus, impondo, mais uma vez, de uma elite de cima para baixo. Ninguém em periferia, ninguém usualmente usa esse vocábulo todos. Agora, quando você usa uma linguagem neutra ensinada em escolas num país que as pessoas saem 40% de analfabetos funcionais de universidades, você ensina uma linguagem errada, eu acho que isso sim, secretário, é um tipo de autoritarismo em cima. Em cima de, sobretudo, uma esquerda identitária que percebe que a linguagem é uma maneira, isso aprofundando mais um assunto, de alterar, inclusive, o comportamento. Quando você estabelece um tipo de linguagem neutra ensinada a crianças, o que está subliminarmente incrustado aí? Que o gênero sexual, isso é um princípio de ideologia de gênero, que é onde nasce essa linguagem neutra, é o gênero sexual seria uma construção sociocultural. O que, que pode acontecer na cabeça de uma criança a médio e longo prazo quando ela apreende que o gênero dela biológico, seja masculino ou feminino, é simplesmente uma abstração e que ela pode alterá-lo de acordo com a sua linguagem? Então, eu acho que o buraco é um tanto mais embaixo, secretário. Não é exatamente um povo que está alterando a linguagem. É uma elite, uma determinada elite, que tem um nicho sociocultural ideológico preciso, que quer exatamente ensinar. O senhor pode até divergir de mim em relação à questão do comportamento, mas a questão da linguagem é clara. Todos, em relação ao pronome neutro, é uma linguagem errada, não é um neologismo. O todos abrange homens e mulheres. A linguagem neutra é uma linguagem, sobretudo, errada. E eu acho muito complicado, secretário, quando o Museu da Língua Portuguesa, que prima exatamente pela linguagem culta, pela linguagem popular, pela adaptação da linguagem ao longo do tempo, ensina um vocábulo completamente errado. Todos já abrangem homens e mulheres. Quando você fala todos e todas, você está fazendo uma redundância. Quando você fala todos, todas e todes, você está ensinando uma linguagem errada às nossas crianças.
Secretário, tem alguma coisa para falar, para responder?
Olha, eu acho que essa, Adrilles, é a sua opinião. E é importante que você tenha um espaço democrático para colocar a sua opinião. Seria importante, acho que vocês ouvirem aqui alguém que seja um defensor do uso da linguagem neutra, certamente terá argumentos tão consistentes quanto os seus para defender essa ideia. Eu apenas quero dizer o seguinte, que toda inovação, toda transformação da língua, ela sempre surge a partir de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, portanto, a partir um nicho. E depois ela se torna ou não se torna hegemônica, ela é ou não é adotada por todos. A língua, ela tem na sua essência a sua chamada norma culta, a linguagem escrita, assim como também tem a fala coloquial, né? E há uma série de supostos erros que são comuns e presentes na fala coloquial que, porventura, com o passar do tempo, podem ou não ser incorporados pela norma culta. Nós temos aí N exemplos na literatura. Aliás, N exemplos também de vocábulos que nós poderíamos mencionar aqui. Eu vou falar apenas um que não tem nenhum tipo de debate ideológico envolvido, né? Eu acho que, assim como você, Adrilles, atribui à defesa da linguagem neutra um sentido ideológico, eu acho que na sua argumentação também há um sentido ideológico muito forte.
Não, não, não é.
Mas se nós
é contra
pensarmos
a ideologização da linguagem, só que eu estou
não é, mas, um mas há uma visão ideológica
lógico
também
não,
na
que
sua
não,
argumentação.
Mas, de é uma linguagem maneira, equivocada na sua origem.
Então, mas olha só, vamos tirar enfim, um vocábulo
primeiro,
onde há um sentido ideológico tão claro, tão nítido, e vamos, por exemplo, falar da contração de para com o, ou de para
pro
com a,
tudo
pro
bem
e pra. Tudo bem, porque é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Não é
isso
a mesma
surgiu
coisa,
como um erro gramatical.
Secretário.
Isso foi
bem,
próprio
essa
da linguagem oral e isso foi incorporado
a linguagem é
pela
viva,
chamada
a linguagem
culta
é incorporada até através de supostos erros gramaticais. A linguagem culta se mistura à linguagem popular. A poesia altera, subverte de alguma forma a linguagem para a linguagem transformar em outra coisa, para significar mais coisas, para expandir. A questão que se coloca é, essas mudanças surgem no seio da população. No seio de grandes artistas, inclusive, como em Guimarães
Você
Rosa,
tá dizendo que
faz neologismos maravilhosos.
Os membros da comunidade LGBTQIA+, não são
cidadãos?
Não
são membros da comunidade LGBT. São cidadãos que estão todo o direito de fazer estabelecer. Primeiro, todos os membros da comunidade LGBT não são amplamente favoráveis ao uso da linguagem neutra. Quem fez, quem principiou o uso da linguagem neutra são intelectuais, que são líderes de comunidades LGBT, que não falam por toda a comunidade LGBT, que fazem defesa ideológica de um princípio de ideologia de gênero. Ou seja, o que o senhor está falando quando a contração do para junto com o é uma coisa que nasce no seio da população. Agora, quando existe um líder de um tipo, de um nicho de população que é absolutamente válida, mas esse nicho da população não necessariamente se identifica com essa palavra de um líder, e esse líder, por exatamente estabelecer vínculos intelectuais, ideológicos em universidades, escolas, instituições de ensino, museus e outras coisas, impõe de cima para baixo um tipo de linguagem equivocada gramaticalmente, aí não é uma coisa que nasce no seio da cultura popular. É uma coisa que se tenta impor através de uma ínfima elite intelectual que tem uma ideologia precisa e tenta ensinar um princípio equivocado. Eu já disse aqui que na origem latina é equivocado essa coisa de um preconceito machista linguístico na linguagem às crianças. Esse é o ponto, secretário.
Paulinha Carvalho,
quer... Posso só falar uma coisa?
Diga lá.
Pode falar, Amanda.
Não, só para rebater algumas coisas, o seu comentário também está impregnado de ideologia.
Não, é anti-ideológico.
De cima para baixo.
Eu quero deixar para as pessoas fazerem a mudança linguística.
Quando você vota uma lei para proibir as pessoas de falarem de determinada forma...
São as pessoas, são os professores.
E quando você adota um discurso falando ideologia de gênero, que não é verdade, você chama isso de identidade de gênero. Então você já subverte completamente a concepção, o conceito desse discurso. Se isso é adotado por um nicho da comunidade falante, ela só vai ser adotada, incorporada à língua, se a maioria dessa comunidade falante, se todos nós incorporarmos eventualmente essa mudança linguística.
Mas se isso é ensinado em todas as escolas,
vai ser uma...
E quem vai decidir isso, basicamente, é o tempo e é a população. Se a população vai incorporar ou vai adotar essa nova forma de falar ou não. Os neologismos, as gírias também são erros. Tem uma série de erros gramaticais na forma como a gente se comunica hoje, se expressa por WhatsApp, né? Abreviações o tempo inteiro, neologismos. Isso também pode ser considerado um erro gramatical. Agora você vai partir lá da origem do latim, da origem da língua portuguesa. Só que o problema é que as comunidades hoje, os participantes dessa comunidade falante, não se sentem mais representados por essa língua. E se a língua é um organismo vivo, é por isso que elas se transformam. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, fala todos, quando você só usa todos, muitas pessoas da comunidade, da população, têm a percepção de que é uma referência somente
ao gênero
masculino.
Mas é uma percepção errada, Amanda.
Então, se você... Mas é a percepção que as pessoas têm.
Você não
e a
pode
língua
estabelecer
é
um preconceito em cima de um erro.
Se é uma percepção errada, as pessoas adotaram e adotam cada vez mais. Qualquer palestra da qual você participe hoje, todo mundo usa, todos e todas, para incluir homens e mulheres. Porque é uma língua feita eminentemente por homens e que agora tem que incluir
o
pluralismo da sociedade, da população. Homens, mulheres, negros, gays, LGBTQIA+. Tem que ser uma linguagem mais inclusiva e ela vai mudando.
Mas
agora,
se
essas mudanças vão permanecer e principalmente se elas vão prevalecer na população, se vão ser usadas pela maioria da população, só o tempo dirá.
Amanda, é muito simples. A questão que se coloca é muito simples. Se é uma coisa organicamente nascida do seio de um povo, se é uma coisa em convergência, em diálogo com populações que se sentem diminuídas, ostracizadas, que sofrem preconceito, isso é uma coisa. Outra coisa é você deixar também em alguma obra de arte, em algum discurso ideológico, ou em algum discurso de alguma pessoa que queira usar esse tipo de linguagem neutra, é outra coisa. Outra coisa é você ensinar ostensivamente em escolas, universidades e instituições de ensino um tipo de linguagem que tem uma falha gramatical de origem ideológica que seja, ou seja, você não está discriminando pessoas quando você diz todos. É uma percepção de uma falha. E você ensinar isso com uma população de analfabetos funcionais, de uma educação precária, de cima para baixo, imposto intelectualmente através de líderes, mais uma vez, não são populações que são segregadas, são líderes específicos, intelectuais e elitistas que querem disseminar esse tipo de coisa em escola. Eu sou contra a proibição de qualquer tipo de vocábulo em qualquer tipo de discurso. O que eu acho temerário é você estabelecer isso de cima para baixo ensinando crianças em escolas um tipo de linguagem.
Agora vamos ouvir a Paulinha. Tem um erro gramatical na sua origem.
Não, queria mudar um pouco o assunto, porque eu acho que esse é meio eterno, né? A gente tem discutido ele esse ano inteiro aqui no Morning Show e não chegamos a conclusão nenhuma a respeito, porque cada um, de fato, tem um entendimento a respeito disso. O Sérgio Saleitão já esteve no Morning Show em 2017, quando era ministro da Cultura do governo Temer. E aí eu estava revisitando um pouco essa entrevista e ele estava contando ali em relação à Ancine, né? Então, na época, o que aconteceu? O desligamento de algumas pessoas que, de acordo com o então ministro, eram ligadas ao PCdoB, e essas pessoas foram substituídas por outros que tinham perfis mais técnicos e tal. E eu me lembro, ministro, de você estar dizendo ali de despolitizar a cultura, né? De trazer um debate que não era radical, de construir pontes. Eu queria saber agora, o que é que você acha que a gente avançou, regrediu em relação a isso, estando no governo Bolsonaro, a gente estando agora sob o governo Bolsonaro?
Acho que nós regredimos, Paula, brutalmente no campo da política pública de cultura em nível federal. Começando pelo desinvestimento, né? Quer dizer, o governo federal vinha ao longo dos anos, realizando um investimento público nessa área, tanto nas instituições culturais federais, como museus, centros culturais, a Biblioteca Nacional, etc. Também os órgãos como o IPHAN, que cuida do patrimônio, o IBRAM, que cuida justamente dos museus, e a Ancine, né, que trata da política de audiovisual. E o que nós tivemos no governo Bolsonaro foi um desinvestimento consciente e uma desestruturação consciente desses órgãos, de maneira que muitos desses órgãos hoje estão, eu diria, semi-destruídos e semi-paralisados, né? Simplesmente não cumprem as suas funções legais e até constitucionais, né? A defesa do patrimônio histórico, por exemplo, é um mandato constitucional e o IPHAN é o órgão federal que tem essa atribuição, é um órgão criado em 1937, que hoje se encontra virtualmente paralisado, seja pela questão do desinvestimento, pela falta de recursos, seja pelo aparelhamento político e ideológico da instituição. Então, eu diria que o quadro que nós temos hoje é muito pior do que o quadro que nós tínhamos, inclusive, no início do segundo governo Dilma, onde a situação da cultura era muito difícil, era muito complicada. Hoje nós estamos numa situação muito pior e a Ancine é um excelente exemplo. A Ancine foi totalmente aparelhada e totalmente paralisada, né? Enfim, de maneira que hoje nós temos um órgão público que faz muito pouco, que realiza muito pouco o investimento com os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Aliás, esses recursos continuam a ser arrecadados pelo governo federal, mas não são empregados na sua finalidade legal, que é o financiamento da indústria audiovisual brasileira, considerando aí toda a sua diversidade, toda a sua pluralidade, enfim. Então, é um desastre total e absoluto a paralisação da Lei Federal de Incentivo à Cultura e, por aí, outros mecanismos. E sem nenhuma realização, quer dizer, não há nada que tenha sido colocado no lugar. Quer dizer, o que houve e tem acontecido é simplesmente uma política de destruição da política pública de cultura e das instituições e dos mecanismos e instrumentos federais de política cultural.
Bem, secretário, obrigado. A gente volta já para falar mais com o secretário. Eu aproveito agora para me despedir de Amanda Klein. Amanda, obrigado pela participação hoje.
Muito obrigada, adorei participar com vocês de novo. Obrigada, secretário. Feliz ano novo para todos. Estou às ordens.
Juízo, valeu, Amanda.
Bom, juízo, hein, Amanda? Diz o Adriles. Bom, e tem mais daqui a... E tem mais daqui a pouco no Morning Show. São Paulo e Rio de Janeiro avaliam condições para a realização do carnaval. Será que o Adriles vai sair do bloquinho? Será? É a daqui a pouco, fica com a gente já volta.
A Jovem Pan apresenta
conselho do tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando.
Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? Que isso?
É verdade, a feijoada ali é destroçal.
Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, maître, a galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos, que eu percebi,
é,
né?
É óbvio, é de 500 em 500.
Você vai dando a grana, né? Muito importante, pô, achei bonito.
É claro.
Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui. Me fala um livro que transformou sua vida.
Eu recomendo.
O cara que tá escutando a gente.
Eu recomendei já várias vezes esse livro. É até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles.
Boa.
Um livro chamado Obstáculo é o Caminho.
Obstáculo é o Caminho.
É, de um cara chamado Ryan Holiday.
Tá.
Obstáculo é o Caminho. Ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades.
Ou seja, tem que tomar muita porrada pra crescer.
Muita porrada. E o Marcel Telles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E quando eu ganhei, eu falei, esse livro aqui deve ser mais de um. Mais
deixou
o mesmo.
Deixou na cabeceira.
Eu li em um dia.
É mesmo.
Eu adorei esse livro.
Então aqui, ó, repete o livro pra gente.
O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday.
Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, pra gente subir que nem um foguete, tio.
E um beijo grande pro Marcel Telles, que me deu esse livro.
Marcel Telles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan Morning Show.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. E a luz do céu para inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. Ah, oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh. Tudo errado e negativo, e que ainda vai piorar, piorar.
Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar, melhorar.
Lá vem o sol,
lá vem o sol,
para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel.
Ao vivo aqui de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, local tradicional onde acontecem esses blocos de carnaval. Há uma questão que perpassa também o segmento econômico. Foram investidos mais de 40 milhões de reais dos patrocinadores em todo esse investimento, né, que permeia os bairros aqui da zona sul e na estrutura que é criada para que esse evento possa acontecer. Só que a gente vive um momento difícil aqui no Rio de Janeiro. São 121 casos suspeitos da variante Ômicron aqui que estão sendo avaliados e o sequenciamento vai ser encaminhado para a Fiocruz, e também vivenciamos um momento difícil em relação à questão da gripe, né? Falávamos inicialmente aí que era o surto e as autoridades consideraram agora já uma epidemia. São mais de 25 mil casos registrados. Portanto, também há uma outra questão importante a ser ressaltada, que na segunda-feira a vacinação contra a gripe foi encerrada aqui no Rio de Janeiro. Foram criados 5 postos de saúde para atender essa demanda, mas só agora em abril devem chegar novas doses. Portanto, muitas questões a serem tratadas com a Secretaria Municipal da Saúde, também com o Comitê Científico e outros representantes da área da saúde. O resultado sai na semana que vem, para que as escolas aí também possam se organizar. A ocupação dos hotéis aqui no Rio de Janeiro já chega a 96%, muitos turistas aqui. Isso também vai dar uma resposta a esse segmento aí, que com certeza cresce bastante se esse evento acontece.
Bom, obrigado, Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro, para falar justamente dessa reunião que acontece hoje para decidir se vai ter carnaval no Rio. E se o Rio vai decidir hoje, outras capitais já definiram o cancelamento do carnaval de rua. É isso mesmo, Beatriz Manfredini?
É isso mesmo, Bruno. Algumas capitais brasileiras já falaram que não vamos ter desfile de blocos agora em 2022. Alguns exemplos, ó, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Campo Grande já desistiram de fazer esse desfile, então, pelas ruas, né, dessas cidades. Aqui em São Paulo, a definição deve sair só na primeira quinzena agora ainda de janeiro. Então, na semana que vem, tem expectativa de que a gente tenha uma definição. Até agora, o carnaval está autorizado aqui na cidade de São Paulo, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes. Inclusive, nós temos aí a inscrição e a autorização para que 696 blocos desfilem pelas ruas da capital paulista. Outros 64 blocos cancelaram as suas inscrições, muitos por vontade própria, né? Realmente por conta aí de uma alta de casos de Covid-19 e também do surto de gripe. Blocos de alguns artistas como Daniela Mercury e Thiago Abravanel, por exemplo, disseram que não vão mais participar, mesmo que a gente realmente tenha esse desfile dos blocos aqui nas ruas da cidade de São Paulo. O que diz o prefeito Ricardo Nunes é que essa decisão depende do cenário epidemiológico, né, e que será uma decisão tomada pelas autoridades de saúde aqui da cidade, mas a gente deve ter mesmo uma resposta na semana que vem. Além, então, de São Paulo, que ainda está com essa indefinição, e dessas capitais que já cancelaram o desfile dos blocos, eu tenho, por exemplo, aqui também o exemplo de Curitiba, que já definiu que terá um carnaval online mais uma vez, e Maceió, que diz que vai definir essa situação até o fim do mês agora de janeiro. Bruno.
Obrigado, Beatriz Manfredini, com as últimas notícias aí sobre carnaval. E eu aproveito a presença do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, para questionar justamente como o Estado de São Paulo está se organizando em relação ao carnaval deste ano.
Muito bem, Bruno. Bom, todos sabemos que, por determinação do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, todas as decisões relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo são tomadas em consulta ao Comitê Científico do Estado, que tem funcionado desde fevereiro de 2020, que tem conduzido esse enfrentamento, né? Nós temos já no âmbito do comitê discutido este assunto. É preciso entender que o carnaval não é uma coisa só, quer dizer, nós temos pelo menos três tipos de carnaval: tem o carnaval de rua, tem os desfiles das escolas de samba e tem também os bailes, né? E que cada uma dessas atividades tem as suas especificidades, então a gente precisa tratar isso de maneira distinta, separada, por conta das características de cada uma. Esse assunto vem sendo discutido, o comitê está fazendo o acompanhamento dos dados aí da evolução da pandemia, e as decisões relacionadas a este assunto serão tomadas na hora certa.
Vini.
Secretário, mudando um pouco de assunto, ontem aqui no Morning Show nós falamos sobre uma premiação que teve na TV Globo, e a humorista Tatá Werneck venceu o prêmio de melhor humorista, e aí no discurso dela ela aproveitou para fazer um desabafo sobre a cultura brasileira. Eu queria ler esse desabafo e saber a opinião do senhor sobre o que pensa Tatá Werneck. Ela disse o seguinte: nesse momento em que a nossa cultura também é muito discriminada, jogada de escanteio, pouco incentivada, é quase um crime fazer cultura no Brasil. Dedico esse prêmio a pessoas que permanecem fazendo arte e ao Paulo Gustavo. Esse prêmio certamente é seu, vou só guardar na minha casa repleta de infiltrações. Aí fez uma brincadeira, mas eu queria saber especificamente sobre esse primeiro trecho da fala dela, sobre fazer cultura no Brasil é um crime. Como é que o senhor interpreta essa visão da humorista Tatá Werneck?
Bom, eu disse, quando falei sobre o governo federal e a política pública de cultura em âmbito federal, que nós temos assistido, de fato, uma série de ataques à liberdade de expressão e uma série de ataques a esta política pública de cultura. O governo federal tem se omitido e, mais do que isso, não apenas paralisado os instrumentos de política pública, mas tem também destruído e aparelhado os órgãos federais de cultura. Agora, a situação aqui no âmbito do Estado de São Paulo, posso falar por São Paulo, é completamente distinta. Nós temos ampliado ano a ano o investimento do governo do Estado de São Paulo em cultura, temos criado uma série de novas instituições, museus, centros culturais, novas fábricas de cultura, ampliamos o fomento à cultura. Em 2021, nós encerramos com o apoio a mais de 8.600 projetos culturais de produção independente, com um investimento recorde, com recursos próprios, de 204,5 milhões de reais, para falar apenas da produção independente. Estamos fazendo o mais amplo processo processo de reforma, atualização e fortalecimento dos museus públicos de São Paulo. Estamos expandindo a Pinacoteca de São Paulo. São 5 novas fábricas de cultura que estão surgindo, além da conclusão da fábrica de Diadema e da inauguração da fábrica de São Bernardo do Campo. Isso já aconteceu. Nós também criamos um amplo programa de crédito para empresas culturais por meio da Desenvolve São Paulo. Mais de 600 operações de crédito já foram realizadas. Enfim, posso dizer que aqui no estado de São Paulo nós estamos fortalecendo a produção cultural, sempre respeitando a liberdade de expressão e a democracia e buscando potencializar os resultados da cultura para o conjunto da sociedade, na forma de ampliação da oferta cultural, diversificação da oferta cultural e geração de renda, emprego, inclusão e desenvolvimento.
Adrilho Jorge.
Secretário, é só um contraponto. Eu acho que a arte e a cultura nascem no seio, mais uma vez, também da população. Eu acho que o governo, os governos locais, estaduais, prefeituras, federal, eles podem dar fomento, visibilidade, lançar luzes a talentos, às vezes, que estão ocultos nos rincões do Brasil. E eu acho que estabelecer um princípio de, não de propaganda ideológica, mas de contra-propaganda ideológica, por exemplo, não dá para um governo fazer, incentivar um filme sobre Marighella, que é um terrorista notório, que nunca foi negro, por exemplo, que é exatamente um assinte ideológico e contraditório à própria história, estabelecendo um nicho ideológico. Nesse sentido, acho que o governo tem toda a razão, ou toda a liberdade de, não é que censure um filme desse tipo, é não dar dinheiro para um filme desse tipo. Estou dando um exemplo do Marighella, como posso dar outro.
Não pode ser,
eu acho que o critério, exatamente,
o critério
tem que ir para além da ideologia, mas é muito difícil estabelecer um princípio de avaliação técnica de uma obra de arte, de um filme, de uma peça de teatro, sem estabelecer um critério de avaliação subjetiva daqueles que estão no poder. A gente tem um governo que se considera conservador e é muito difícil estabelecer um governo conservador ou um governo progressista que não exatamente dê margem a projetos que se alinhem de alguma forma aos princípios e valores defendidos por esse governo. Mas não é essa a pergunta que eu quero fazer. A minha pergunta é a seguinte, foi só um comentário.
Foi uma teoria.
Entendi, foi só uma coisa que eu queria falar.
Eu tive a honra de ser exatamente um usuário da Lei Rouanet durante 3 anos. Era um projeto que levava
aí,
poesia,
tá
exatamente a periferias, a escolas, a universidades.
Durante o governo
da Dilma e o governo Michel Temer.
Interessante.
Os dois governos eram um projeto para além de ideologia, um projeto que levava arte, cultura, população mais carente, desde PUC até escolas dos rincões lá do Piauí. Eu queria saber da sua avaliação sobre a lei. Porque eu fui uma exceção, graças a Deus, não cobrava dinheiro. Agora, o problema é exatamente quando você estabelece um projeto e vai no Ministério da Cultura e pede, ou a Secretaria de uma Cultura, e pede e consegue aprovar seu projeto, que pode ser bom ou ruim, mas consegue aprovar. Mas quando você vai captar patrocínio, as empresas e o mercado preferem muito mais patrocinar alguém, sei lá, aleatoriamente estou falando, a Cláudia Leite, que dá uma visibilidade muito maior a essa empresa que está patrocinando, do que a um artista, um poeta, um artista circense, alguém que não tem a mesma visibilidade da lei. Então eu queria saber se há alguma possibilidade de modificação da lei, se há algum tipo de lei cultural de incentivo no estado de São Paulo, que fomente a visibilidade a artistas não consagrados. Porque a Tata Werneck fala que é um desmonte da cultura, mas ela tem visibilidade. Se ela fizer uma peça, um filme, uma novela que seja, todo mundo vai ver e ela se sustenta sozinha através da própria arte, da própria luz, do próprio talento e da visibilidade que ela tem. O que, que um governo pode fazer no sentido de incentivar pessoas que não têm a mesma iluminação midiática que tem a Tata Werneck e que possam ser contempladas com uma lei que seja eficiente no sentido de dar vazão a esses artistas que estão escondidos nos rincões do país?
Adriles, acho que aqui em São Paulo nós temos bons exemplos em relação a isso, quer dizer, de como fazer uma política pública de cultura que seja verdadeiramente inclusiva e que produza resultados para o setor cultural e para a sociedade. Nós temos a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que prevê dois mecanismos, um mecanismo de fomento indireto, ou seja, parecido com a Lei Rouanet, mas com o ICMS, onde você tem um mecanismo de decisão compartilhada entre o poder público e as empresas, que são as geradoras, né, do ICMS, e nós temos o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura, que são mecanismos de fomento direto, ou seja, com recursos orçamentários. Nós temos procurado fazer uma descentralização desse investimento, de maneira que em 2021 nós tivemos 58% dos recursos alocados, por exemplo, em projetos do interior do Estado. A realidade não era essa anteriormente, né? Então, estamos descentralizando os recursos, ao mesmo tempo que estamos aumentando os recursos e também a abrangência desses mecanismos. O que me parece ideal para a política cultural é que haja, no que diz respeito ao fomento, um equilíbrio entre o fomento indireto, via incentivo fiscal, que me parece bastante interessante como mecanismo de política pública, e o fomento direto, ou seja, com recursos orçamentários, porque no caso do fomento direto, nós podemos ser ainda mais, digamos, inclusivos e mais abrangentes em termos do que é financiado, do que é apoiado. Além disso, claro, nós temos procurado fortalecer imensamente as instituições públicas de cultura, os museus, centros culturais, salas de espetáculos, os conservatórios, o Projeto Guri, enfim, que são instituições e programas que trabalham com essa dimensão da inclusão social, além, claro, da promoção de desenvolvimento e da disseminação de uma oferta cultural plural e democrática.
Paulinha Carvalho.
Secretário, agora a gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu em 1922, ali entre 11 e 18 de fevereiro. Desde o ano passado, várias atividades vêm acontecendo aqui no estado de São Paulo em comemoração. Quero saber se tem alguma coisa bastante específica agora para esse período de fevereiro, quando de fato a gente comemora esse centenário.
Paula, foi ótimo você ter trazido esse tema aqui à tona. Nós criamos no âmbito do governo do Estado um programa chamado Modernismo Hoje. São Paulo celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. A ideia é trazer para a agenda da sociedade os artífices do modernismo e também as contribuições do modernismo para a cultura brasileira, naturalmente que atualizando isso e discutindo o legado do modernismo. E nós temos mais de 100 ações, mais de 100 eventos, espetáculos, programações previstas no âmbito das nossas instituições culturais, dos nossos museus, centros culturais, etc. E nós criamos também uma agenda chamada Tarsila, que reúne toda a programação, não só apenas aquela que nós estamos fazendo no âmbito do Estado, mas também de outros entes do poder público, da sociedade civil, das empresas, das ONGs, enfim, etc. Essa agenda é uma agenda online que já está disponível, que reúne toda essa programação. Eu vou dar aqui rapidamente um aperitivo daquilo que eu acho que vai ser um dos pontos altos da programação da Semana de Arte Moderna, do centenário da Semana de Arte Moderna, agora em 2022, que vai ser a exposição Portinari para Todos no MIS Experience, uma exposição interativa, imersiva, que será a maior exposição já feita sobre Portinari, que é um dos grandes nomes das artes visuais brasileiras. Essa exposição, Paulo, ela começará na primeira semana de março, e, portanto, acho que será um dos marcos da celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mas eu convido todos que estão nos ouvindo ou nos vendo para consultarem a agenda Tarsila. Essa programação, a nossa programação, com mais de 100 eventos e também as programações das outras entidades, outros órgãos, isso tudo está lá na agenda Tarsila para ser consultada, essa programação, e, claro, usufruída pela população.
Bem, nós tivemos o prazer de receber hoje no Morning Show o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, que falou sobre diversos assuntos. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui no Morning.
Bruno, Paula, Adriles, Vinícius, todos que estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bacana falar de arte, de cultura. É um assunto altamente relevante que precisa estar mais presente na vida dos nossos cidadãos e cidadãs. É isso, um ótimo ano para todos.
E antes de encerrar, nós vamos, Paulinha, direto para Paulinha Carvalho, para saber o que as pessoas estão falando nas redes sociais do Morning Show. Diga lá, Paulinha.
Olha, eu queria dar um salve especial para o nosso departamento não oficial. Acho que devia até oficializar esse departamento, Vini, em 2022, que é de charges digitais e memes, que é o Tiozão Games, que participa sempre do programa. Mandou um primeiramente feliz ano novo, segundamente quero o debate de Adriles Jorge e Amanda Klein ao vivo e a cores.
Isso a gente quer também, semana.
E ele fez uma montagem muito bonita, onde a Amanda Klein está com uma roupa estranha, conversando com Adriles. Então, continuem participando, fazendo memes.
E a gente
está
na bancada ali atrás?
É, a gente está ali atrás, o Bruno deve estar fora desse ângulo,
eu
né?
Sou câmera, eu
ministro
sou câmera.
O também só observa, mas também esperamos a Amanda Klein, quem sabe um dia ao vivo aqui no nosso Morning Show, vai ser um prazer.
O que você tá achando de debater com a Amanda Klein?
Eu amo a Amanda Klein, eu venço ela todo dia com gentileza.
Não é isso que as redes estão dizendo.
É, mais ou menos, mas eu adoro a Amanda Klein, é uma síntese dialética socrática, tese, antítese, síntese, e a gente procura uma verdade universal dentro dos perdigotos e do debate civilizado com a Amanda Klein. É um doce, uma gentil pessoa, meio equivocada, mas uma pessoa debatedora, uma contendora, das mais civilizadas, como o secretário também, que estabeleceu um debate profícuo e profundo na linguagem neutra aqui que a gente colocou.
E por falar em perdigoto, você viu que você não vai poder pular carnaval, né? Esse ano de novo.
Eu pulo se eu quiser. Eu
posso pular carnaval. Mas talvez não vai ter, carnaval de rua.
Não tem carnaval de rua, sabe pra quem?
Por quê?
Pra pobre. É igual que não teve Réveillon na Paulista aqui, porque pobre não pode pular, porque o rico vai lá pra Santos, vai aglomerar lá em, no litoral, vai aglomerar em clubes, em casinhas festivas. A prefeitura tem prejuízo todo ano em relação a Réveillon, então eles inventam esse pretexto da Omicron, de novas cepas que nunca chegam, com números baixando de morte, internação, de sintomas muito mais leves e tranquilos. Aí é uma garantia para os governantes falarem: olha, estou trancando a população para salvar vidas, enquanto os ricos, inclusive governantes, vão para outros lugares, outros países, outras cidades, não pulam carnaval, lambem de vaca e a população pobre se ferra.
Então é talvez assim. Teremos o bloco do Adriles na rua.
Eu vou lamber suvaco esse ano.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente volta amanhã com o Morning Show.
Lamber suvaco.
Agora 11h31. Bom dia pra você. Uma ótima terça. Is it dark for